Amém, Deus abençoe, um bom dia, né? Amém. Todo mundo feliz com a carreira que abraçou? Tá para notar, né? Amém. Todo mundo obediente ou desobediente? Desobediente, né? Fazer o quê? Vamos desobedecer enquanto a gente está... Pode. É isso. Amém. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu, ser uma bênção, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? No versículo 7, está assim. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Amém. Então, o que nós estamos vendo aqui? O que nós estamos começando a falar? Estamos querendo dizer para você o seguinte. A gente tem falado, não dorme agora não. Agora não é hora de dormir não. Não é possível, né? Começa a reunião, você já está dormindo. Né, Rutinha? Agora é hora da gente prestar atenção. Por que nós temos que prestar atenção? Por que nós temos que estar acordados? Porque a bênção de Deus, todo mundo quer ser abençoado. Ninguém quer viver mal, ninguém quer ser amaldiçoado, ninguém quer sofrer as consequências dessa vida, que é uma vida que não tem jeito, essa vida não tem como. Não adianta a gente querer mudar. Não adianta nós querer mudar. A carne é carne, o diabo é diabo, né? As coisas são assim. Não adianta, nós não vamos mudar. A carne é essa daqui. O mundo é esse daqui. E Deus diz o seguinte: ó, o mundo é mau. A carne é carne. Os dias da carne são esses aí, não tem jeito. Por mais que a gente se cuida, por mais que a gente tente mudar o curso das coisas, é isso aí. Agora, o que nós podemos tirar de proveito? O que a gente pode tirar? Porque todo mundo vive pelejando para mudar essas coisas. A própria ciência trabalha, dioturnamente, no sentido de mudar as coisas, de fazer o homem viver, de fazer as coisas serem diferentes do que na realidade é. Mas não tem como. Não tem, gente. Por isso é que o povo de Deus, todas as vezes, os homens de Deus, aqueles que realmente quiseram Deus, de tanto conversar, falar e se tornar íntimo de Deus, chegar à conclusão de que não tinha jeito, esse mundo não tem jeito. E todos eles morreram desejando uma pátria celestial, todos eles. Quer ver? Em Hebreus capítulo 11 mesmo, fala isso, quer ver? Vamos lá rapidinho. Hebreus 11. Depois a gente volta. Mas Hebreus 11. Legal. Versículo 13. Vamos ler a partir do 13. O 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado, de longe confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E, se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então é como se você botasse um negócio na ponta do anzol, botasse uma coisinha na ponta do anzol e viesse puxando. E aí o peixe vai atrás. Aí você vai puxando, o peixe vai atrás. Até a hora que você quer você parar, para ali. Se você quer pegar o peixe, então você para o peixe pegar a isca. Então Deus abençoa você até você aprender, largar de ser estúpido, absurdo. Então Deus vai chamando a gente, vai trazendo a gente. Aí a hora que você entende as coisas, ou que você entende, entendi. Então, do contrário, a gente só pensa nesse mundo, a gente só pensa aqui, os nossos olhos estão sempre voltados, a gente quer ser as coisas, quer ser abençoado, quer ter as coisas só aqui. É assim. Hoje está tendo uma corrida de Fórmula 1. Aí ontem, no treino da Fórmula 1, meu Carlinho deve ter visto, todo mundo preparado, todo mundo, o mundo inteiro voltado para ali. Dinheiro que corre ali, você não calcula tanto. As coisas, tudo, a técnica, a ciência, no que diz respeito à corrida de carro, a carro, está ali. Vocês não sabem disso, né, Maria? Eu não sabe nem sabe o que está passando. Então, é o seguinte. Tem um corredor que se fizer um ponto, ele é campeão do mundo. Se ele fizer um ponto. E o outro, que já foi 6 ou 7 vezes, não sei, o outro que já foi 7 vezes campeão do mundo, ele quer ser 50. Ele foi 7 vezes, o outro só uma. E o outro já foi 7 vezes. Riquíssimo, tudo, mas ele quer ser mais. Quer ser mais. Aí ele, se ele ganhar a corrida, ele tem tudo para ganhar. Teria tudo para ganhar a corrida. Se ele saísse na frente, etc. Tal, ele teria tudo para ganhar a corrida. Se ele ganhasse a corrida e o outro não fizesse nenhum ponto, ele também seria campeão. Então, um precisa de um ponto. E o outro precisa ganhar a corrida. E o outro não fazer nenhum ponto. Aí chega na hora do treino, na hora da onça beber a água, inexplicavelmente, o carro do Schumacher estragou. E com tudo aquilo parar, mexendo a parar, com todo aquele negócio cercando para não ter problema, para não ter problema. O carro estragou sem mais nem menos, o carro estragou. Sem mais nem menos, o cara resolveu. Resolveu não andar mais, resolveu ficar ali. Aí, até o carinho está me falando que você vai sair lá no fim, e talvez tenha tido necessidade de trocar o motor, aí vai sair lá no fim. Tá. Mas o que eu, que eu mais observei foi a cara dele. O ódio, a raiva, a contrariedade por causa do acontecimento. Contrário, tanto que ele ficou contrariado, porque ele poderia, não, eu já sou campeão 7 vezes, né, já fui campeão nisso, campeão naquilo, campeão não sei o que, já fiz isso, já fiz aquilo, já tem dinheiro demais. Fernando Alonso, agora vai você, né? Ô fulano, fica em primeiro lugar você. Ó, eu já. Mas não. O ódio, a raiva, a contrariedade. Está ali. A cara dele estava pior do que a do senhor. A cara dele. Estava pior do que a do senhor. Agora não, agora melhorou. Agora melhorou. Viu? Mas o senhor, ele ficou contrariado. Gente, olha para você ver como é que é a natureza humana. Só ele quer ser abençoado. Só ele quer ganhar. Só ele quer ter. Essa é a natureza humana. Essa é a natureza humana. Ela só fica satisfeita se estiver vencendo, se estiver ganhando, se estiver em primeiro lugar, se as coisas tiverem do lado dela. Essa é a natureza humana. Se estiver dando certo para a gente, se estiver do lado da gente, se estiver da cor que a gente quer, se estiver do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, tudo, aí a gente sente uma pessoa abençoada. Aí a gente considera uma pessoa abençoada. Deus está comigo. Mas não pode mudar um pouquinho. Murcha, cai o semblante e já começa. Né? Já começa, a gente já começa a achar que o mundo está contra a gente. A gente já começa a achar que vai cair tudo em cima da gente. A gente já pensa que vai ter que voltar para o hospital. A gente já pensa que, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Saúde saindo pelos poros, né? Filhita, tudo deu certo para ela. Tem tudo dando certo para a pessoa. Aí, qualquer coisinha, aí vem o mundo abaixo. Vem o mundo abaixo. Aí o mundo vem abaixo. Ora para mim, irmão. Ora por mim, irmão. Né? A bênção de Deus, a maior bênção de Deus, em primeiro lugar, é levar você a entender, levar você a perceber. Porque como é que ele vai salvar você? Como é que ele vai tirar você? Como é que ele vai mudar a sua maneira de ver as coisas se você não obedece a ele? Se você não escuta. Então ele vai chamando você para ver se ao longo do caminho você vai acordando, você vai entendendo. Não, o que Deus quer é o meu bem. O que Deus quer é bom para mim. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu não posso ficar arrumando as coisas para Deus. Né? Eu preciso acreditar, confiar. Esse é o ponto mais, vamos dizer assim, nevrálgico que existe na nossa caminhada. É isso. A falta de fé. A falta de confiança. De não acreditar, de não esperar em Deus. Aí nós fazemos tudo para que as coisas dê certo, Humberto. A gente faz tudo para dar certo. A gente sofre tanto porque nós queremos fazer as coisas acontecer, dar certo. Ao passo que, se nós confiássemos mais, esperássemos mais, se tivéssemos paciência, as coisas daria muito melhor para a gente. Ficaria muito melhor para nós se nós esperássemos e tivéssemos confiança em Deus, esperássemos em Deus. Todo mundo gosta de Deus, que a gente dá exemplo prático, né? Porque sabe, você sabe o que eu estou falando. Todo mundo sabe o que a gente está falando, mas quer um exemplo prático, né? Gosto de ouvir assim, um exemplo prático. Então, aqui, vamos ver um exemplo prático. Primeiro, eu mostrei para vocês o seguinte: todos morreram na fé sem ter alcançado a promessa. Ó, todos morreram na fé, todos eles morreram na fé sem ter alcançado. Por que que não alcançou? Presta atenção. Por que que não alcançou? Por que que não alcançou? É. O Elmo foi curto. Todos esses morreram na fé. Quer dizer, eles não perderam a fé, né, Elmo? O Elmo quer dizer, eles não foram desobedientes. Eles tiveram fé. Eles continuaram crendo. Mas eles morreram sem ter alcançado. Morreu sem ter alcançado a promessa. Por que que eles não alcançaram? Pensa. Vocês podem sem pensar, não. Pode pensar. Por que que você acha que não alcançou? Porque Deus falhou? Deus falhou? Deus foi mal? Deus foi ruim? Ou não? Por que que não alcançou o que eles queriam? Por que, Roberto? Não sei, só Deus sabe. Por que que eles não alcançaram a promessa? Sei lá, só Deus sabe. Por que que você acha que não alcançou a promessa? Deixa eu dar um exemplo assim. Por exemplo, assim, o exemplo prático que todo mundo gosta de ter. Né? Imagina você pede a Deus um rapaz para casar. Mulher gosta de casar demais da conta. Você pede um rapaz para casar. E Deus diz para você: vou arrumar um. Eu vou arrumar para você. Deixa que eu vou arrumar para você. Uma porqueira para casar com você. Aí você começa a passar o tempo. Começa a passar o tempo. Quando chega um ponto, a tendência sua é, principalmente mulher, porque passou da hora, né? Agora, presta atenção. Aí você, não, Deus disse que daria para mim. Mas de repente, passou da hora, o que que você vai pensar? Hã? Tá bom. Aí você... Deus esqueceu, larga de mão, etc. Era assim, ela está com o olho assim. Esperando a conclusão da história. Né? Esperando a conclusão da história. Rápida aí com a conclusão. Então, Irati, se você não confiar em Deus, se você não acreditar em Deus, o que, que vai acontecer? Você vai arrumar. Você mesmo vai arrumar. Você vai interferir. Seja o que for. Seja o que for, você vai arrumar. E depois que você arrumar, você vai... Deus me deu essa coisa aqui. Aí... Mas você vai arrumar. Você não vai confiar, você não vai esperar. Você mesmo vai arrumar. Porque você está tão... obcecado, envolvido com aquilo, que você mesmo vai arrumar, você mesmo vai providenciar a bênção. Você mesmo vai providenciar o negócio. E as coisas com Deus não são assim. Você olha, eu posso morrer. Eu posso morrer. Eu vou, olha, eles viram, contemplaram a coisa sem ter alcançado. Mas morreram crendo, morreram crendo. Pode ser que você nunca case, nunca case. Mas você morre crendo. Exatamente. E nisso está a sua salvação. Você morre crendo. Então, Deus depois vai justificar para você, depois vai dizer, olha, eu não dei isso para você, ou eu não fiz isso para você, porque não era para que você, não era pra, porque não era para você. Mas a fé e a esperança sua, porque nós não sabemos, gente, a nossa vida, que é, olha como que a gente é realmente bobo, nós somos bobos demais na conta. A nossa vida, Paulo Júnior, é só que não tem giz aqui. É ter que tem, né? Só que não está aqui. Ah, não, está aqui. Aqui, ó. A Iraci. A Iraci só tem 20 e poucos anos. Tem 20 e poucos anos. E a vida da Iraci... A vida da Iraci é eterna. Iraci tem vida eterna. Só que ela acha que se isso não acontecer, não aconteceu. A Meire, que tudo a gente quer que aconteça nesse períodozinho. Obrigado, filha. Ó, nesse período, a gente quer, Suzane, que tudo aconteça nesse pequeno espaço aqui, ó. E a sua vida é eterna, gente, seus cabeça de barba. Então isso nós não estamos acreditando em Deus, nós não estamos acreditando na pátria celestial, nós não estamos acreditando no céu, nós não estamos confiando em Deus, a gente... É só esse espaço aqui. Se eu quiser, igual uma irmã falou, se Deus quiser dar alguma coisa para mim, é aqui. Se Deus quer me fazer feliz, é aqui. Tá? Ponha na sua cabeça que a sua vida é eterna. Que Deus tem para você, não é só aqui, não. Tem um lugar aí que fala assim, se a sua esperança for só para essa vida, você é um cretino. Não está escrito isso não, mas pode pôr. Aí a vida da gente não fica boa, você não fica em paz com Deus, você fica sempre azedo, cobrando de Deus, fica aquela coisa porque você só quer aqui. Não aprendeu. Amém? Então, e a bênção da gente, a bênção, ela está condicionada. Por isso, eu estava falando outro dia, uma irmã estava em termos de enlouquecer porque o marido mentiu. Porque o marido mentiu. Então, a gente só é feliz se o marido falar a verdade, as coisas estiverem no lugar, tudo estiver no lugar. Então, e ela não está preparada para nada. O marido mentiu. Qual marido que não mente? Qual? Amém? Se você achar dois, arruma um para mim. Não tem todo marido, mente. Mas se os seus olhos estiverem nesse espaço aqui, se você estiver confiando aqui, que tem isso aqui, tem que ser perfeito isso aqui, esse pedaço aqui, gente, esse pedaço aqui é um pedaço cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de impureza, cheio de coisas, e Deus não está preparando a gente para esse pedaço aqui, não. Deus está preparando a gente para aqui, ó. Ó. Nossa vida é eterna. Nossa vida é eterna. Amém, minha filha? Então, minha filha, se não der para essa vida... se não der para essa vida... É isso que é descansar. Porque você confia em Deus, você espera em Deus, você... Senhor, amém, amém, amém. Seja feita a tua vontade, Senhor. Faça conforme a tua vontade, Senhor. Faça conforme a tua vontade. Sabe, às vezes Deus quer poupar você de muita coisa. Deus quer livrar você de muita coisa. Você está, às vezes, querendo arrumar uma encrenca enorme para a sua vida. E Deus está querendo livrar você. Deus está querendo exatamente facilitar a sua passagem aqui, Iracir. De repente, todos vão pensar que Iracir está... Tem nada a ver, né, Iracir? Ele está até conformado. Amém? Hebreus, capítulo 5. Versículo 7. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Só tem uma Bíblia aí? Hebreus capítulo 5, versículo 7. Vamos lá. O qual, nos dias da sua carne, o qual nos dias da sua carne, esse pedacinho aqui, ó. O qual nos dias da sua carne, lê o resto,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem.
Lê de novo.
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna.
Então, o que aconteceu aí, Wilma? O que, que Deus queria para ele? Qual era a bênção que Deus queria para ele? Qual era a bênção de Deus para ele? Qual era a bênção de Deus para ele? Hein? Lê aí, ué. Olha aí. Qual era a bênção de Deus? Hã? O autor, a bênção de Deus para ele era fazer dele o autor da salvação. Mas para isso ele precisava de quê? Precisava de quê? Não. Lê de novo aí. Hã? Ele precisava de obedecer. Ele precisava de obedecer. Se ele não obedecesse, ele não alcançaria. Se ele não obedecesse, ele não alcançaria a bênção. A bênção estava condicionada à obediência. Está condicionada à obediência. Certo? Então ele, o que Deus queria para ele era muito mais. Era muito mais o que Deus queria para ele do que um casamento. Era muito mais do que uma coisa qualquer. O que Deus queria para ele era muito mais. Às vezes o que Deus quer para você é muito mais do que você pode imaginar. O que Deus queria para Esaú era muito mais do que Esaú achava. A bênção de Esaú era muito mais do que a bênção de Jacó. E houve uma troca. É isso que eu quero explicar para você. Que às vezes você... Não, eu não quero nada, não, eu quero é casar. Mas você não sabe nem o que é casar. Você não sabe... Aí você está querendo... Não, eu perco tudo, mas eu não fico sem ele. Pois dá ele em troca. Dá ela, dá isso, dá aquilo. A bênção que Deus quer para você, às vezes é muito mais do que você pode imaginar. E o que Deus queria para, o que Deus queria para Jesus era que ele fosse o autor da salvação. Mas para isso ele precisava te obedecer. Para isso ele precisava ser obediente. Então ele segurou. Vocês acham que Jesus não passou pelo coração dele? Nada nessa terra? Ele foi um robô aqui nessa terra? Foi? Claro que não. Ele também teve esse período aqui, ó. Os dias da carne. E aí o que faz a gente sofrer é esse período, porque a gente acha que terminou aqui, terminou, acabou. A gente acha que a coisa termina aqui, acaba aqui. A gente pensa assim, ó, pronto, acabou, eu estou ficando velho, eu estou ficando, está acabando minha oportunidade, terminou, acabou. Se eu não conseguir aqui, acabou. Não é assim que a gente pensa, não. E aí a gente corre para alcançar isso aqui. E eu quero dizer para você que não é. Muito pelo contrário. Aí, o resto da nossa... Como é que nós vamos ser? A nossa glória, a nossa grandeza, o nosso futuro, tudo está dependendo daqui. Então, eles... Na medida que foi andando, começaram a perceber que eram apenas peregrinos nessa terra e que Deus estava preparando eles um algo muito menor, uma coisa muito menor. Amém? A gente fica triste, sofre aqui. É por causa de desobediência, por não entender Deus. Insistir em ficar aí olhando para as coisas desse mundo. Amém? Vamos para outro lugar. Aqui. Outro dia nós falamos, né? Você, Deus, a nossa vocação, o nosso chamado é para onde? Nosso chamado é para onde? É celestial. O chamado de Deus, é o chamado de Deus pra, da gente, é para o céu. Agora, se eu for obediente, eu vivo bem esse pedaço e tenho certeza de cá. Se eu obedecer a Deus, eu vivo bem aqui, ó. Se eu não obedecer a Deus, eu vivo mal aqui, ó. Vivo mal. Pode ter certeza que vive mal. Você acha que o cara ganhou sete, foi campeão do mundo, etc, 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 ele aí é uma pessoa feliz o resto da vida? É uma pessoa feliz? Pelé é uma pessoa feliz o resto da vida? O outro é uma pessoa feliz o resto da vida? Não é, gente. Não é, não. Não tem nada que garante a sua felicidade. Você pode ser o dono do mundo inteiro. Ao que você terminar, no outro dia você acorda angustiado. No outro dia você acorda chateado, amolado, angustiado. Você tem... Não tem, não. Não tem, não. Concorda, não? Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler. Lê para mim, por favor.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra.
Amém. Então, pelo que também Deus o exaltou. Amém? Pelo que Deus o exaltou. Olha aí. Você começou a ler do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele tinha uma bênção, ele já sentia que ele era, e o que ele queria, ele podia. Ele já sentia que era que o que ele queria, se ele pedisse, ele tinha. Só que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Coisa que se... que podia. Mas ele entendeu que aquilo só não bastava. Eu quero dizer para você o seguinte, que se ele quisesse, ele podia falar, eu quero uma moça bonita, nova, assim, do jeito, eu quero casar, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero ser o dono disso, eu quero ser o dono daquilo, eu quero, ele poderia. Certo? E ele preferiu o quê? Continuar esperando em Deus. Ele preferiu continuar esperando. em Deus. Não, tem mais coisa. Tem mais coisa, não acabou. Eu ainda estou aqui nessa carne. Não, eu vou esperar, tem mais coisa. Eu vou esperar. Mas você concorda que ele, tendo todo aquele poder, toda aquela força, ele não poderia ter estragado tudo, Elmo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Explica para nós.
Poderia ter estragado tudo e era muito fácil ele estragar, né? Porque ele era Deus. Se ele não tivesse firme, né, com isso que você está falando, sabendo que tinha mais coisas depois, bastava um pensamento dele, haja isso e pronto, ele tinha estragado tudo. Ele tinha que vigiar muito, porque o poder que Jesus tinha, a autoridade que Jesus tinha, ele era Deus, era muito grande.
Ele poderia muito bem ter estragado tudo. Porque o que ele quisesse, ele teria. Se ele quisesse, ele teria. Ele poderia, haja isso e haveria. Haja isso e haveria. Mas ele preferiu? Preferiu esperar. E nessa espera, aumenta a sua fé, aumenta a sua paciência, aumenta a sua santidade, aumenta a sua pureza, aumenta a sua justiça. Nessa espera, é como se fosse um coro curtindo lá, certo? Tudo que a gente faz aqui aumenta a capacidade da gente. Aumenta. Então a gente nunca deve. Eu posso, eu sou filho de Deus. Eu posso, eu sou filho de Deus. Eu posso, Deus pode fazer isso para mim. Olha, se eu pedir a Deus, e aí às vezes eu insisto e fico pedindo a Deus, e fico insistindo e fico, sabe, e só em volta daquilo, não penso em outra coisa, tal. O que acontece? Hã? Acaba. Eu queria muito mais para você, mas você insistiu, pois então. Não era isso que você queria? Então pronto, acabou. Agora na minha mola também mais não. Tende em vós o mesmo sentimento que tinha em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que tem em Cristo. Senhor, eu quero isso. Mas, olha, a inteligência dele. Mas, vamos ver. Achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando obediente até a morte. Pelo que Deus o exaltou. Achando em forma de homem, que é a forma que nós estamos agora. Essa luta contra o pecado, é a luta contra a carne, é a luta contra, sabe, contra a vontade humana, é a luta contra os desejos humanos, é a luta contra isso, contra aquilo. Então, essa luta, Jesus também teve, e ele se achando em forma de homem. Ele foi, Suzana, ele foi espremendo, eu não sei, Senhor, eu só vou fazer isso se realmente for sua vontade. Eu não vou insistir, não. Olha, eu só vou fazer isso se realmente for sua vontade. Eu preciso saber primeiro. Amém? Se realmente é sua vontade. Porque senão eu posso estragar tudo. Mateus capítulo 26. Mateus 26. 39 a 42. É, 36. Lê a partir do 36, por favor. Mateus 26, a partir do 36, até o...
Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos seus dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
A carne. Continua.
Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Amém. Então, o que você entendeu aí? O que você entendeu? Eu pergunto a você: era a vontade da carne? Era a vontade da carne? A alma dele estava... A alma, quando fala alma, é a parte humana. A alma é a parte humana. A alma dele, quer dizer, a parte humana dele, porque ele se fez homem. Nos dias da sua carne, ele era homem. Então, a parte humana. Você também tem uma parte humana e tem uma parte celestial, espiritual. Porque quando você crê, Deus dá a você o Espírito. Quer dizer, a parte que pertence ao céu. Você é constituído de carne, alma e espírito. Carne. É isso aí que você está vendo aí. A alma é a parte humana, é o espírito do homem, é a parte humana. E o Espírito de Deus, porque nós somos uma casa espiritual, cabe muito espírito dentro da gente. Tem uns que tem até mais do que devia. E, então é carne, a carne, a alma e o espírito. A alma, que é o espírito da carne, que é o espírito do homem, ela inclina para a carne, ela inclina para o homem, ela é a parte natural nossa. A gente quer isso, a gente quer vencer, a gente quer subir, a gente quer crescer, a gente quer viver eternamente aqui, a gente não quer morrer, a gente não sei o que, nós não estamos vendo o outro lado, a gente não conhece nada do outro lado. Então a gente quer tudo aqui, a gente quer que as coisas aconteçam aqui. Então, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, a alma dele estava angustiada, estava sofrendo. Por que que ele estava sofrendo, Viviane? Ele queria morrer? Ele queria terminar? Não. E aí mostra o seguinte, que a gente, quando está sofrendo, a gente está sozinho. Porque o outro, a alma do outro, não está sofrendo, a alma do outro não está compartilhando do seu problema. O seu problema em si não é. Só Deus é que está vendo a sua situação. Aí Jesus, angustiado, ele disse: olha, aqui, minha alma, no versículo 38, está triste até a morte, eu estou muito angustiado. Mas a inteligência dele, qual foi? Qual foi a sabedoria dele? Ele disse o quê? Olha, no entanto, pai, não faz o que eu quero. Eu prefiro confiar no Senhor, eu prefiro esperar no Senhor. Eu prefiro, sabe, eu estou realmente angustiado. É a situação que a gente fica, é a situação que a gente fica quase todo dia. A gente... No caso de Jesus era a morte, mas às vezes o nosso caso é coisa à toa, é coisa à toa, é um prato de comida. Então eu estou angustiado demais, porque eu quero isso e não tenho, eu quero fazer isso e não posso. Eu quero tirar em primeiro lugar e meu carro quebrou. A inteligência de Jesus foi, a sabedoria dele foi exatamente, ele aprendeu a obediência e ele chegou naquele momento, ele, peraí, vamos pensar, deixa eu agir aqui com entendimento. Pai, eu vou orar desse jeito, olha, pai, o senhor sabe, não é o que eu quero. Eu estou angustiado, e a angústia dele era porque não era o que ele não queria morrer. Ninguém vai para querendo morrer, senão. Todo mundo sabe a dificuldade que é quando fala em morte. Né? Mas ele, usando a sabedoria que ele já tinha adquirido, fala: eu preciso confiar em Deus. Eu preciso acreditar em Deus. Eu preciso esperar em Deus. Se eu não faça conforme eu quero, não deixe eu atrapalhar. Faz conforme a sua vontade. Pronto. E ele descansou. Aí ele descansou. Como é que você entra no descanso? Entra no descanso de Deus. Descansa. Em relação àquilo, descansa em relação àquilo, olha, não quer nem saber, olha, descansa. Concorda, homem? Descansa em relação àquilo. E qual foi a bênção? Qual foi a bênção? Hã? Responde aí para mim, quem está com o microfone, qual foi a bênção? Então Jesus, ele foi Senhor, Deus, Pai, no, o nome acima de todos os nomes, sabe? Dele não era só uma vida na carne, mas uma vida eterna, ressurreição, tudo Jesus Cristo ganhou. Tudo ele ganhou. Amém? Vamos. Filipenses nós já passamos. Não já? Já. Vamos voltar lá em Gênesis. Versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Lê para mim, por favor.
Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Mari, que foram comigo. Estes que tomem o seu quinhão.
O que você entendeu aí, Júnior? Qual foi aí a sabedoria de Abraão? Qual foi aí a fé de Abraão? Abraão estava de olho. Qualquer um de nós poderia chegar, que bênção, né? E meter a mão em tudo. Que bênção! E, né, e pegar tudo. Porque ele, Abraão tinha acabado de sair com esses reis e vencer a guerra. E tudo que era aqui, ó, e tudo que era daquele rei, todos os despojos daquele país, era deles. Aí Abraão, quando o rei veio, então o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para você, olha, eu quero só as pessoas. Ele veio com toda humildade, reconhecendo a superioridade de Abraão, dos reis que foram lá. Ele tinha perdido a guerra. Ele foi lá: olha, me dá só as pessoas, fica com os bens, mas não fica com o meu povo, não. Me dá meu povo, me dá as pessoas. Porque ele pensava que Abraão ia ficar com tudo. Mas Paulo, por que Abraão não ficou com tudo?
Ele confiava em Deus, ele esperava em Deus, ele acreditava que Deus tinha algo melhor para ele.
Naquela hora, você não acha, Paulo Júnior, que a tendência da carne era
passar a mão em tudo? Até eu que sou bobo, eu pegaria tudo, com certeza.
A tendência da gente não é ficar com foi Deus, né? E ficar com as coisas. Mas Abraão estava de olho numa pátria superior. Abraão estava de olho numa bênção superior. Abraão estava de olho numa coisa, não foi isso que Deus prometeu para mim, não. Deus prometeu para mim coisa muito melhor. Então ele chamou o rei e falou: se o fulano, o Bertano e o Ciclano quiser, é um direito deles, eu não tenho. Mas eu vou fazer do jeito que a minha fé manda. Você quer desse jeito? Faz desse jeito. Eu vou fazer assim. Não quero de você um centavo. Eu só queria... Fui lá guerrear, fui lá fazer para salvar esse povo, para poder acontecer isso, etc, etc. Porque Deus me mandou. Eu fui, fiz o que tinha que fazer. Agora, meu filho, leva suas coisas, tal, etc. Você já entregou, né, o que você tinha feito, tal, acabou. Eu estou trazendo esse pedacinho para vocês lerem. Vocês dizem o seguinte: que todas as pessoas que foram bem-sucedidas com Deus foram por quê? Por quê? Esperou, confiou, esperou, confiou, não ficou arrumando a situação, não. Nós não temos que ficar arrumando, criando situações para poder ser abençoado. É esperar em Deus mesmo, é aprender a confiar em Deus mesmo. Tá certo? Capítulo 15, versículo 1.
Depois desses acontecimentos...
Só o versículo 1 por enquanto, viu, filho?
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande.
Logo depois, parece que Deus estava só esperando aquele teste, aquela coisa. Abraão passou no teste, não foi? Estava lá tudo em frente, estava a coisa tudo lá para ele. Como que ele não ia pensar: se Deus é comigo, Deus é para mim, Deus é meu Senhor, Deus é poderoso, o meu Deus não é Deus, né, meu Deus, tal, etc. É pai, não é padrasto, e etc, etc. E tal. E aí, eu pensa bem, se ele não ia meter a mão em tudo ali, ó, tirava até dos outros reis, dos outros três reis. Era uma prova. Era uma prova, ou não era? Era uma prova. Às vezes a gente perde, Lucas, porque a gente falta fidelidade. A gente não acredita que os olhos de Deus estão sobre nós. A gente falta, sabe, às vezes nós estamos sendo provados e reprovados, porque falta fidelidade, falta amor, falta aquilo que só acontece entre você e Deus. Entre você e Deus. Só você e Deus sabe. E aí Abraão foi provado. Naquele momento, eu tenho certeza, Abraão estava sendo provado. Logo depois, Deus vem e fala com Abraão. Não temas, Abraão. Eu acho que Abraão foi para casa e dormiu. Falou, por que que eu não... Né? Bom, mas eu sou um idiota mesmo, né? Oportunidade que eu tinha para dar um tapa na miséria. Né? Uma oportunidade que eu tinha para poder arrumar a minha vida. Oh, mas eu sou um idiota, né, Fernando? Ai, ser besta assim, não sei aonde. Tava com a faca o quê na mão. Ah, meu Deus do céu. Amém, gente? Ó, Abraão, o seu galardão. O que que é galardão? Ó, Abraão, a sua recompensa, seu galardão, vai ser muito maior do que você pode imaginar. Amém, gente? O que que Deus espera de nós? Uma igreja? O que que Deus espera de nós? Será que a nossa recompensa? Será que nosso Deus é um Deus, não é um Deus, não é esse Deus, não? Será que o nosso Deus não é esse Deus de Abraão, não? Ou é? Será que o nosso Deus não é o mesmo Deus de Abraão, não? E será que ele não sabe ser justo, não sabe recompensar a gente, não, Luciana? Bem? Efésios, para a gente encerrar. A gente encerrar. Efésios capítulo 4, versículo 24. O ruim é que a gente escuta, 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 aí sai daqui e já sai pisando. A gente vem aqui sair se pensando, falando, eu... quietinho, vou sair quietinho. Eu vou falar com Deus, vou conversar com Deus. Efésios capítulo 4, versículo, quanto que eu falei? 5:15.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução.
Peraí, volta. É do 15 até o 17.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor.
Então, repete.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios.
Aí, sábio, sabedoria, não como nécios. Procura fazer do jeito que Jesus fez. Ele usou mais de sabedoria. Pensar, bota... Não anda como nécios, porque o mundo ele vai assim pelo que ele vê, pelo que ele sente, pelo que ele escuta, né? Ele usa o sentido só dessa razão, né? E ele não pensa como nós pensamos, como Deus pensa. Então, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Essa é a minha vontade, eu quero saber do Senhor. Esse é o meu desejo, mas e o do Senhor? Isso é o que eu penso, mas o que o Senhor pensa? E eu, sinceramente, estou muito mais preocupado em fazer do jeito que o Senhor quer. Do jeito que o Senhor pensa, não do jeito que eu penso. Agora... Versículo 25 até o 27.
Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
E repete.
Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
Amém. Então eu escrevi aqui, ó, Deus vai apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, santa e irrepreensível. Eu pergunto, que igreja vai ser essa? A igreja que quis fazer a sua própria vontade? Ou a igreja que resolveu confiar em Deus? Ele vai apresentar, a igreja que confiar nele, ele vai apresentar essa igreja a si mesmo. Santa, quem tira o pecado de nós é ele. Quem nos aperfeiçoa é ele. Quem faz as coisas é ele. Desde que você, igreja, resolva confiar nele, acreditar nele, esperar nele, ele vai apresentar você. Para quem? De que maneira? Eu acredito que não é fácil, eu acredito que vale a pena. Eu acredito que dói, eu acredito que é difícil. Não adianta eu querer falar para vocês do contrário, que eu estaria mentindo. Mas eu acredito também que ele é poderoso e ele é o único capaz de fazer isso. Fazer isso o quê? Apresentar você. Para quem? De que maneira? E para que isso ocorra, ele vai ter, infelizmente, que contrariar você.
infelizmente ele vai ter que contrariar você. Vai ou não vai? Deu para entender? Deus deu para entender? Deu para entender tudo? Hã? Não é bem o que a gente queria, né? E chega assim de manhã, logo de manhã. Não é bem o que a gente queria, ou é o que a gente queria? Hã? Amém. É o que a gente queria. Então vocês veem que ontem nós falamos, a armadura de Deus é incômoda. Você vestir a armadura de Deus, andar né, dessa forma, tudo isso é incômodo. Foi fácil para ele, para Jesus? Não. Foi fácil. E age em você o mesmo sentimento que houve nele. Foi fácil para você? Não foi. Não foi. Amém? Amém. E aí?
Essa reunião foi tremenda. Extraordinária. Espetacular. Eu achei interessante, assim, porque há um só tempo, né, essa reunião trouxe, assim, muito entendimento. A gente tem muito o que pensar e ela também foi muito prática. Ensinando a gente, assim, como que a gente lidar com essas situações do dia a dia, que é na hora onde a gente está sendo provado. É onde Deus, né, esse exemplo aqui de Abraão, onde Abraão teve tudo para poder pegar os despojos e logo em seguida Deus veio e falou com Abraão. Falou, Abraão, a sua recompensa vai ser sobremodo grande. Então assim, eu vejo que isso acontece demais com a gente, mas demais. Comigo então, eu vejo que na hora que Deus está me provando, né, às vezes a gente está perto de alcançar uma bênção, Deus está provando a gente naquela hora e está perto, você sente que está perto, mas aí você não passa na prova. Aí depois você sente assim, nossa, eu estava quase alcançando isso e não fui capaz. É interessante que é na hora que a gente é provado, né? Só estava falando, é na hora que a gente é provado, é na hora que você tem tudo na mão para fazer e não faz, é que você é justificado, é que você é santificado, é que você é aperfeiçoado, é que você se torna santo, é naquela hora. Aí depois que passou aquilo ali, você fica mais forte, fica mais resistente, você vê que venceu, fala, nossa, que bom, né? Deus está comigo, é tão bom depois que passa a prova, que você sente que foi aprovado, realmente a gente fica mais forte. É muito bom isso. E voltando ao começo da reunião, o nosso problema é esse mesmo que o senhor falou, né? A nossa, para quem crê em Jesus, esse tempo que a gente está vivendo agora é só o começo do caminho. É a fase mais difícil do caminho. A gente está, é como se fosse assim, abrindo o caminho, cortando as árvores, né? Limpando a estrada. Depois que passar essa fase aqui que a gente está vivendo, os dias da carne, acabaram os problemas. Na hora que a gente sair do corpo, nós vamos ter vida, mas sem problemas, sem pecado, sem cobiça, sem desobediência, sem nada. A fase mais difícil que a igreja está passando é agora. Depois que passou isso aqui, é vida eterna. E a gente esquece que a nossa vida, ela é eterna. Aí a gente pensa assim, não, eu estou ficando velho, vou morrer. Se eu não fizer agora, o que, que vai ser de mim depois? E a gente só pensa nesse pedacinho aqui. Que são o quê? 30, 40, quando muito, 50, 60 anos. Quando você chega aos 60, doente, né, os outros têm que cuidar, já não é vida mais. Mas depois disso, tem a vida eterna. E é isso que me chamou a atenção. Para a gente não pensar muito nesse comecinho. Não iludir com esse começo, ele é difícil, é bobeira nossa. Deus tem que abrir os nossos olhos, né, para que a gente enxergue que a nossa vocação ela é celestial, que Deus tem coisa muito mais excelente para nós, que o que vem, que está por vir, né, como essas pessoas entenderam. Deus vai mostrando as coisas, esperando, né, o exemplo que o senhor deu aí da isca. Deus vai falando, vai chamando a gente, esperando que a gente entenda. Eu espero que a gente entenda logo, que entenda logo isso que Deus falou, né? Até é difícil falar tudo que Deus falou hoje, mas assim, espero que a gente entenda logo o que foi falado isso aqui hoje, porque foi tremendo. Eu achei maravilhoso o que Deus falou com a gente. Foi uma benção. E Jesus também, né, me chamou a atenção, apesar de já ter lido esse versículo, né, lá em Hebreus, quando fala assim, que Jesus ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E ele também é tendo sido aperfeiçoado. Aí a gente pensa assim, que parece que Jesus já foi pronto e acabado. Ele veio santo, morreu santo. Parece que ele não teve problema, que ele não teve vontade, que ele não teve os dias da carne, que ele não tinha as mesmas dificuldades que a gente tinha. Ele tinha tudo isso. Mas a diferença é que Jesus falou assim: eu sei o que tem reservado para mim depois desse pedacinho aqui. Eu vou passar por essa prova, vou passar por esse teste. E ele herdou, né? Deus lhe reservou um lugar que está acima de todo nome. Isso foi tremendo. Amém.
E o que Deus tem para nós também, né? O que Deus tem para nós também não é pouco. Então, o certo é o seguinte: é ter sabedoria, pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Vamos aprender a viver aqui. Amém. Deus diz: quem perder a sua vida, ganhá-la-á. Vamos aprender a perder para nós ganharmos. Amém.
Isso mesmo. O senhor disse que a gente não veio para ouvir, a gente não queria ouvir isso, mas a gente quer ouvir isso mesmo, porque é isso que vai fazer a gente chegar onde a gente quer chegar. Nós estamos aqui é porque a nossa esperança ainda é o céu, ainda é a salvação, porque senão não faria a gente vir aqui, não. Então, com certeza, é Deus ensinando a gente como é que ele vai nos apresentar. Santo, macro, sem ruim. Como que ele vai? A minha intenção é que ele me apresente. Então, eu tenho que ficar muito feliz com o que ele tem me ensinado. Tudo foi muito importante. Igual o Elmo disse, acho que foi a reunião inteira, desde o princípio até o fim. Se nós pudéssemos meditar em cada pedaço, guardar, eu também acho que ela foi extraordinária. E o tanto que é importante a gente. Nem Abraão, ele não fez troca da bênção. Ele nem sabia que bênção que era. Ele nem sabia. Eu acho que nem Jesus, ele não tinha noção de tudo que ele ia receber. Ele sabia que ele ia ser o autor da salvação, mas ele não tinha passado por aquilo ainda. Então, ele só creu, né? Acreditou, confiou, esperou. Então, você nem sabe o que tem para você. O que você quer mesmo é acreditar. O que você quer mesmo é esperar. O que você quer mesmo é se santificar. Então, eu acredito que é isso que Deus quer ensinar para a gente. Não é em troca, porque você nem sabe que bênção que é. Você não sabe. Né? Às vezes a sua bênção está lá depois, igual foi com Cristo, foi depois. Então, a importância que tem da gente realmente aceitar, não endurecer o coração, não resistir, igual foi falado desde ontem, a gente não brincar com uma coisa tão séria. Por quê? Porque está em jogo a sua salvação. Você ser apresentado por ele ou não ser. Eu acho que não tem dor maior do que você viver mal, porque você não é uma coisa nem outra, vive mal, sofre pra caramba, e no final ele não te apresenta. Não vale a pena, não.
E uma coisa que o senhor está falando interessante também, que a gente nem sabe, que a gente... Trocar, não é uma troca, né? Porque você não sabe exatamente o que Deus tem para você. Deus disse para Abraão o seguinte: o seu galardão será grande, a sua recompensa será grande. Né? E ele foi levando Abraão. Aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a esperar em Deus, a acreditar em Deus. Isso, no fim, Abraão foi aquilo que Deus queria que ele fosse. Chegou lá, no ponto ideal, né? E o anzol, né, a isca, foi puxando, e ele foi chegando. E ele foi chegando. Eu acho interessante ali, depois daquela questão dos reis ali, eu imagino assim que Abraão, logo Deus veio falar com ele, porque certamente Deus percebeu ele assim, veio consolar, percebeu ele assim, mas Abraão, Porque naquele tempo, gente, naquele tempo, o homem era muito grosseiro ainda. Naquele tempo, uma pessoa agia como Abraão agiu. Que naquele tempo não tinha fineza, não. Não tinha, como é que chama? Educação, não tinha essas coisas. No tempo dela, não tinha, era grosseria mesmo. Abraão não tinha essa educação, não. Né? Aí chegar e dizer, ó. Então, eu chamo a sua atenção para você não precipitar. Para você não sabe, depois de muita oração, depois de muito, você sempre colocando assim, Senhor, não faz do jeito que eu quero, pelo amor de Deus. Né? Não seja feita a minha vontade. Eu não quero impedir o Senhor de me abençoar, não. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu não quero atrapalhar o Senhor. De repente o Senhor, eu vou impedir, eu vou atrapalhar o Senhor. Amém? Não seja como eu quero, não seja do jeito que eu penso. Amém? Bruno. Um minuto para sempre.
Eu estava falando com o Ender aqui, como é que Deus fala assim, claro, né? E ajuda. Deus fala, claro. O senhor falou isso. Será que era isso que vocês queriam ouvir? Realmente é isso que precisava ouvir. Como falou ontem, eu creio que essa palavra de hoje veio para descansar. Ensinando muito detalhe, porque falou ontem, armadura, etc. Depois eu vou ensinar você a descansar. Eu acho que tudo aqui hoje que foi falado é um descanso. É confiar, é esperar em Cristo. Igual a Suzana falou, ele deixou bem claro, né? Que muitas vezes a gente não sabe nem o que está esperando a gente. Jó depois ele passou tudo, né? Deus deu tudo para ele de novo e dobrado. Aqui diz assim que aqueles que confiam em Deus, Deus pode dar coisas que você nem imagina. Então quer dizer, o senhor falou ali, é nesse tempo, é esse tempo da carne. Tem que estar vigiando demais, seja prudente, seja sábio. Porque o que você vai receber é muito importante. Outro detalhe que eu achei importante demais. Eu tenho que dar para vocês a vida eterna. Isso aqui é muito pouco para vocês. É vida eterna. É salvação. É viver na minha presença, sem pecado, sem dificuldade, sem nada. Mas quer dizer, tem que obedecer. Tem que esperar em Deus, acreditar em Deus. E já começa hoje, né, irmão? A gente já começa hoje a experimentar isso. Essa bênção, essa graça, essa paz, né? Apesar que é com muita luta, com muita espera, que Deus vai ajudar. Agora, outro detalhe que eu achei importante demais, é na espera, você esperando que você vai aprender, ter sabedoria, ter inteligência, ter autoridade, espera, que depois você vai ver o que valeu a pena esperar. Não precipita, não. Fica esperando, fica quietinho, não faz nada, não. Você vai ver que a própria palavra já vai falar. Fica esperando a palavra. Não faz nada sem palavra. O Abraão aqui, né? Não fez nada sem palavra. Faz isso. Falei, foi. Agora o senhor falou, eu vou vir aqui só para tirar o povo. O resto é para levar tudo. Eu só quero o povo. Mais nada. Que bênção mesmo.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Né? Vamos fazer oração séria. Vamos fazer oração séria. Vamos entender que nós não estamos aqui brincando de igreja, brincando de coisa, não. Nós estamos aqui realmente diante de Deus. A vontade de Deus seja feita, como a Suzana falou, se nós queremos a salvação, se nós queremos vida eterna, nós queremos o céu, nós temos que conversar com Deus. Nós vamos ter uma conversa. Deus tem falado muito com a gente essa semana. Invoca o Senhor. Invoca Ele. Até que Ele responda a sua oração. Pede ajuda, porque Ele é o sumo sacerdote tirado dentre nós. Ele é o sumo sacerdote tirado do nosso meio. Saiu do nosso meio. Isso significa que ele passou, né, pelas coisas que você está passando. E E da forma como ele esperou, ele quer ensinar você a esperar. E da forma que ele creu, ele quer ensinar você a crer. E da forma que ele confiou, ele quer ensinar você a confiar. Quer dizer para você que o que ele tem para você, a recompensa é muito maior. Porque ele, que se você confiar nele, se você acreditar nele, ele vai te abençoar, ele vai te recompensar. Lá em Hebreus fala, né, se a gente sabe que Deus é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador, ele recompensa aqueles que o invocam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que nele confiam. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, o Senhor continua sendo nosso Salvador. Nós ainda estamos precisando de salvação. Nós ainda dependemos aqui. Nós ainda estamos nesse período da carne, os dias, né? Estamos vivendo os dias da carne, né? Então nós ainda precisamos de salvação. Nós ainda dependemos, Pai, da ajuda, do conselho, da misericórdia do Senhor. Até que a gente possa, Deus, passar por esse tempo, superando as provações, as dificuldades, e ainda assim ser achado, não tendo a nossa própria justiça, não tendo o nosso próprio pensamento, mas aquele que vem do Senhor. Obrigado, Pai Santo. Abençoa, né? Abençoa a igreja com fé. Abençoa a igreja. Recompensa a igreja, meu Deus. Com confiança, com esperança. Abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Que em hora nenhuma a gente venha precipitar. Em hora nenhuma, Senhor, nós venhamos a dificultar a obra que o Senhor realiza em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém.
Misericórdias, pois o teu amor, amém, me achou, amém. Do pecado me livrou,
amém,
e me
Jesus.
Fez habitar bem junto a ti,
amém, ó Deus. Sim, Pai, ensina-nos, ó Deus,
Senhor,
amar o Senhor, querer bem,
para onde eu irei,
né? Andar com alegria, viver essa vida com alegria e não com tristeza, e não com amargura, confiando, esperando com alegria e não com tristeza, não com amargura, feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Eu quero ser feliz, feliz. Amém.
Não. tua presença, o teu Espírito que me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos.
Aleluia. Acredita que é o melhor? Você acredita que o que Deus, se você confiar, esperar nele, o que ele tem para você é o melhor? Bem, é um lugar de descanso, é uma situação onde você vai descansar. Pode ter certeza. E eu peço a Deus que não permita que você, sabe, por tentação, venha impedir que Deus possa te abençoar. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.